eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a suspensão de trechos de decretos em que o presidente Bolsonaro facilitou a compra e o porte de armas de fogo. Fachin justificou a decisão por ver risco de violência política nas eleições deste ano. Ele ainda restringiu os efeitos de uma portaria conjunta em que os ministérios da Justiça e da Segurança Pública e da Defesa liberam a compra mensal de até 300 unidades de munição esportiva. A decisão ocorre dentro de três processos em que o PT e o PSB dizem que os atos de Bolsonaro violam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Se o Supremo Tribunal Federal cumpre o seu dever de rever, né, de limitar a efetividade desses decretos, coisa que ele já devia ter feito há muito tempo, na verdade, ele é criticado pelo governo Jair Bolsonaro. Se ele não faz nada, ele torna possível essa inundação de armas continuar, inclusive, através dos atos das micaretas golpistas que estão sendo agora planejadas para 7 de setembro, ou mesmo para caso de derrota de Bolsonaro na eleição, que teme-se, né, uma sublevação, uma revolta, né, de seus seguidores armados, né? Então, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, o melhor que o Supremo tinha a fazer exatamente é limitar esse acesso e a armas e munições, limitar a efetividade desses decretos. Agora, o fato é o seguinte: desde o começo do governo, o presidente Jair Bolsonaro semeou o país com pistola, com fuzil, com rifle, com cartucho, em grande quantidade, né? Através de decretos, são instrumentos, né, bastante frágeis, não são leis, não são grandes mudanças, né, endossadas pelo restante da população. E, ao mesmo tempo, ele utilizou um discurso para adubar, né, depois de semear essas armas, um discurso que ele falou, olha, umas frases feitas, umas bobagens, do tipo, um povo armado jamais será escravizado, liberdade é mais importante do que a vida, excitando, né, funcionando como apito de cachorro para os seus seguidores mais fiéis, que ouviam aquilo, entendiam aquilo e ficavam excitados e prontos para
a
guerra.
A colunista Carla Araújo também comenta esse assunto.
Levando para o lado político, uma avaliação do lado político, Diego, o que a gente tem é, obviamente, do lado do governo, ainda não há manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro, alguns auxiliares do presidente ainda estão avaliando a decisão para se manifestar de forma mais enfática, mas a gente teve aí um primeiro posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão, que está fazendo campanha no Rio Grande do Sul, um estado bastante bolsonarista, né, digamos assim, e ele condenou a decisão de Fachin, dizendo que ela extrapola os limites e que é uma ingerência indevida. Esse posicionamento do Mourão provavelmente deve se repetir entre outros membros do governo. O que acontece, Diego? A gente vai ter também uma coisa que a gente está aqui nesse momento de apuração, né, em relação às expectativas de 7 de setembro. E pelo menos um auxiliar ali do governo me disse que decisões como essas, que podem ser consideradas um certo enfrentamento, digamos assim, às pautas do presidente, poderiam eventualmente acirrar os ânimos em 7 de setembro. Obviamente, não é o que ninguém deseja, a gente não quer, mas a gente está apurando para ver de que forma o governo vai, de fato, reagir a essa decisão do Fachin, que, de novo, digo, infelizmente, faz parte desse cenário que você colocou aí. A gente vive um cenário bem complicado e com esses riscos, né, de violência.
A Procuradoria-Geral da República cobrou do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a análise de um recurso da própria PGR que pode tirar das mãos do magistrado o inquérito que mira o presidente Bolsonaro por associar falsamente uma relação entre a vacina contra a Covid e o HIV. Em uma manifestação, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, diz que o recurso da PGR foi apresentado em dezembro de 2021 e ainda não avaliado por Moraes e que a investigação prosseguiu mesmo assim. Lindora ainda afirmou que Moraes não seria o ministro correto para cuidar do inquérito, já que a questão do tema, né, esse tema teria relação com os fatos apurados no chamado inquérito das fake news, que está sob relatoria de Alexandre de Moraes. O plenário do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima sexta-feira o julgamento da decisão que suspendeu a lei que criou o Piso Nacional de Enfermagem. A decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros devem decidir se validam ou não a resolução de Barroso. A sessão vai ser no plenário virtual e deve durar até o dia 16 de setembro. O julgamento pode ser suspenso a qualquer momento, caso algum magistrado peça vista. A decisão de Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviços que afirmam que a lei é inexequível por não considerar desigualdades regionais e cria distorção remuneratória em relação aos médicos, além de gerar o aumento de desemprego entre os enfermeiros. A atriz Clara Castanho entrou com uma queixa-crime contra o jornalista Léo Dias, a apresentadora Antônia Fontinelli e a youtuber Adriana Capaz, conhecida como Dripaz, pelos crimes de difamação, calúnia e injúria. As penas para difamação e injúria podem chegar a 1 ano, enquanto a pena por calúnia pode chegar a 2 anos. Clara alega que os jornalistas teriam inventado mentiras sobre a gravidez dela, além de espalharem a informação na internet. A atriz ainda afirma ter se sentido humilhada com a divulgação de seu estupro. Em junho, Clara Castanho veio a público depois que seu nome foi parar nos assuntos mais comentados nas redes sociais, após uma sequência de especulações. Clara afirmou por meio de uma carta aberta que foi estuprada, engravidou e decidiu dar o bebê para adoção. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.